Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8:40. Continua aqui com o Felipe na bancada, mas agora no nosso Café com Entrevista.
Exato. Café com Entrevista, gente, para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Nosso bate-papo hoje sobre um assunto que está muito na mídia nos últimos dias. Mas ele, para quem é dessa área que a gente trouxe da psicologia, não é novo, hein? Importante. E a gente só vai ressaltar ainda mais a preocupação que os pais devem ter. Adultização. E para isso a gente trouxe a Maria Antônia Maia, a Totó Maia, nossa querida psicóloga, nossa parceira amiga, para falar desse assunto. Totó, bom dia mais uma vez, obrigado por estar aqui na Rádio Frei Galvão.
É um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. A gente fica satisfeita de estar aqui, porque para poder dar informação também,
exato,
né? Porque eu acho que a rádio é o meio melhor de comunicação e todo mundo aonde está ouvindo, e é importante que ouça, porque tem muita coisa que na mídia coloca de uma forma que pode ter várias vertentes, né?
E além disso, a gente deixa você reencontrar os amigos, né?
É, isso aí.
O que é bom também, né?
Oh, bom demais.
Olha, quem tem acompanhado aí os noticiários nos últimos dias, quem nunca tinha ouvido falar do Felca, agora já ouviu falar, isso, né? Ele que já tinha milhões de seguidores aí, colocou um vídeo no seu YouTube denunciando exploração de crianças na internet. Isso gerou um imenso debate no Brasil, tá indo também para o Senado, várias leis estão sendo estudadas para proteger crianças e adolescentes neste âmbito da internet. O conteúdo, esse vídeo, já ultrapassa 35 milhões de visualizações. Na verdade, eu até ia ver o número de hoje.
Que bom.
E trouxe
que bom,
à tona esse termo, né? Que se tornou o centro das discussões, a adultização. Mobilizou parlamentares em Brasília, diferentes espectros políticos, várias pessoas falando sobre isso. E a gente queria trazer esse assunto para cá, para quem nos acompanha, para quem nos ouve, para saber como a gente pode cada dia mais proteger nossas crianças, principalmente deste ambiente que parece ser tão saudável. Ah, eu vou postar um videozinho da minha filha, vou postar
diversão,
tomando banho,
né?
Mas... de biquíni no verão. E aí a gente começa a perguntar aqui para você, Totó, o que é adultização? O que a gente pode caracterizar como adultização?
Então, adultização nada mais é do que reduzir a infância da criança, né? Tirar aquela beleza, aquela pureza da criança e mostrar que o mundo adulto cabe a ela, que é uma coisa absurda, né? Mas vai reduzindo essa infância e a criança vai ficando cada vez mais inserida nesse contexto. Eu acho gravíssimo, e não é de agora que isso acontece, né? Esse Felca deu uma explosão aí, porque, né? É que ele pôs em alerta, como ele tem vários seguidores, acordou o mundo aí. Isso acontece há anos luz. E é gravíssimo mesmo.
Eu queria que você trouxesse, Totó, a diferença do seguinte.
Ah.
Tem dentro do desenvolvimento, às vezes a criança gosta de colocar o sapato do pai, o sapato da mãe, uma roupa do pai, uma roupa da mãe. E a gente acha legal, a gente brinca, a gente às vezes influencia aqui e passou daquela brincadeira. A criança se interessou, brincou, largou, foi brincar com a boneca, com o carrinho, com o videogame, enfim, passou. Qual a diferença desse momento do desenvolvimento para o que nós estamos trazendo a discussão, que é essa adultização?
Então, a criança, ela gosta de imitar o pai e imitar a mãe. Quer dizer, a mãe tá lá com o sapato dela, põe que ela sente, sou igual a mamãe.
Ah.
Né? A mamãe, não a mulher adulta, entendeu? Ah. A mamãe.
Gosta então, de brincar, de cozinhar.
De cozinhar, porque
normal.
Eu estou parecida com a mamãe, né? E em tese com o papai, estou parecido com o papai, eu não sou o papai, né? O que que acontece? Quando a criança coloca um salto e pega um batom da mamãe, a mamãe vai lá, hoje com o celular, piorando a situação, filma e fala, que linda! Você está uma mulher linda! Começou, né? começou uma provocação de uma sensação que o cérebro entende para a criança falar, né? Eu tô bonita. Aí no outro dia ela quer passar o batom porque ela tá bonita. E aí a mãe filma de novo e pior, posta. Né? Olha que gracinha. Aí mostra pra família inteira. Olha que beleza. Aí começa, desfila pra mamãe. Tá. Aí põe uma roupinha bonitinha, vamos desfilar. Aí brincando. Isso vai instigando, vai incentivando, vai pior, vai acordando a criança para um lado que ela não vivenciava.
Às vezes parece uma coisa inocente, como vi ontem uma foto que também explodiu aí na internet, de uma criança de 6 anos usando unha em gel, aquela unha de mulher.
Então,
longa,
aí o que acontece?
Escuro,
aí o que acontece? Então, aí a gente fala assim, o que acontece? Infelizmente, todo mundo, generalizando, eu estou mesmo, compra esmalte para criança.
Exato.
Né? Compra esmalte. É, a criança tem 3 anos, está passando esmalte colorido, roxo, amarelo, igual da mãe. Primeiro, que é uma química que vai já prejudicar o organismo. Segundo, que não tem idade para isso. Ah, mas o que tem? A gente só escuta isso. Qual o problema? Não há problema nenhum. Há problemas gravíssimos. Porque a criança, ela aprende todos os dias, de 0 a 6 anos, principalmente. Ela está captando tudo aquilo para aprendendo para desenvolver.
Uhum.
6 anos, com 6 anos, ela vai usar tudo aquilo a favor dela.
Uhum.
Então, maquiagem para criança está lotado, todo mundo dá presente de maquiagem. Criança gosta e a mãe acha lindo. Isso é o maior incentivo. Roupa parecida com a roupa da mãe. Criança pôr roupa igual a roupa da mãe.
Criança tem que usar roupa de criança.
Tem que usar roupa de criança. E criança tem que ser criança.
Tem que ser criança.
Ela vai ficar suja. Ela não precisa ficar impecável em todos os lugares. É criança. Então, existe um problema seríssimo nesse estímulo que é dado pelos pais, aparentemente, inocentemente.
Uhum.
Mas é gravíssimo. Vai gerando. E você vai gerando uma sensação de que eu posso ser adulto. Então, eu posso fazer tudo. Então, o que acontece? Quando elas chegam aos 11 anos, 12, estão todas indo maquiadas para a escola. Todas maquiadas para a escola. Não consegue ir para a escola sem um batom.
Uhum.
Não consegue ir para a escola sem um rímel.
E normalmente já preocupadas em chamar a atenção do sexo oposto.
Exatamente. Aí começa.
Já muito pequenas.
Já pequena. Começa isso e começa também a se fotografar com o celular da mãe, os próprios celulares, com biquinho, com boca. E todo movimento é sensual.
Tá.
Não tem uma foto de criança, não tem, pode buscar na internet. Uma foto de criança sorrindo assim, tirar foto 3x4,
uhum.
Não tem. Tem todas no movimento sensualizado.
É, nesse vídeo, citando o vídeo de novo, que atualizando aqui chega a mais de 47 milhões de visualizações, o vídeo que está aí somente há 2 semanas... na postagem, o Felca, ele cita vários influenciadores, cita mães e pais também, que colocam propositalmente vídeos de suas filhas dançando, muito sensuais, para monetizar, para ganhar dinheiro em cima dessas visualizações. E principalmente o influenciador Ítalo Santos, que acaba de ser preso também por conta desses crimes de exploração sexual infantil, exploração infantil para ganho de dinheiro. E são vídeos que mostram meninas e meninos morando juntos numa mansão, praticamente num reality show, onde eles falam abertamente sobre relações sexuais, movimentos sensuais e que tipo de que tipo de desordem pode acontecer no desenvolvimento de uma criança que passa por essa adultização, né? Vai haver uma baixa autoestima, uma distorção de imagem dessa criança que nunca foi dona de suas próprias vontades, que acha que é normal ser assim desde pequena, sexualizada?
Então, olha, você vê em aniversário de criança já essas músicas. E todo mundo vai copiar, dançar igual todo mundo. Eu que é igual os vídeos, igual que é postado, né? E toda dança, ela tá totalmente voltada para a estimulação de venda de corpos. Porque assim, eu vou mostrar meu corpo, eu tô vendendo meu corpo. entendeu? Tem criança, tem festinha de criança dentro das casas, uhum. Inocente, é bobeira, mas com as mesmas músicas, com a mesma dança. Com... Então, o que isso leva? Né? O cérebro, ele é uma máquina, uhum. É um computador. O que ele vê? Ele vê essa dança. A criança vê essa dança. Aí vê maquiada, pintada, jogando beijinho, abaixando, e, né, sentando na boquinha da garrafa, como faz, tinha aquela música antigamente. Isso. Vai descendo. Todos esses movimentos acabam gerando um estímulo uhum. prazeroso no cérebro. Tá. Porque gera prazer o movimento da música e gera prazer o movimento de você jogar um beijo ou dançar em um sexo oposto, olhar e sorrir. Uhum. Então gera uma sensação boa. Essa sensação boa, o cérebro, como máquina, vai querer repetir. E isso vai aumentando. Então, essa distorção, ela começa a ser entendida como natural. Uhum. Porque eu estou sentindo isso. E, por outro lado, os pais não boicotam, acham lindo, todo mundo dançou na festa, chama todo mundo. Pai nessa hora está bebendo, mãe nessa hora está bebendo, uhum. acha lindo, sorri, está todo mundo junto. O que acontece? Isso é certo. Uhum. Isso é o correto. Isso é um movimento normal.
Normaliza,
né? E eu quero de novo noutra festa. E o pai e mãe levam noutra festa. Outra festa toca a mesma música, o negócio vai pegando. Aí eu vou falar um termo antigo, pegando gosto. Uhum. Porque aí você vai pegando gosto, por quê? Porque aquilo vai gerando uma prazer. Sensação boa.
É isso que o cérebro conhece como.
Ele reconhece assim. Porque assim, a criança reconhece. A gente lá em casa obedece pelo olhar, né?
Tá.
Muita gente antigamente...
Era pelo olhar.
Era pelo olhar. Por que que é pelo olhar? É a primeira célula aberta e aquilo que você está vendo, está registrando no seu cérebro. Minha mãe não gostou, olha a cara dela, meu pai não gostou. Gostou. As mães não acham lindo, então aquilo é verdade, pode acontecer.
E são tipo de imagens que chegam até a internet e isso alimenta uma rede de pedofilia.
Então, agora vamos pro outro lado.
O que é mais grave.
Então, vamos para outro lado gravíssimo. Isso é postado, isso é visto diariamente, TikTok, etc, etc. As crianças, as mães estimulam e as crianças vêm todos os dias no celular, uma coisa ou outra. O que elas fazem? Eu vou fazer também. Ela posta, ela se tranca no quarto, ela se filma, entendeu? Ela joga na rede. Só que do outro lado, quem é que está? Do outro lado da rede, quem que está? Quem tem alguém querendo acolher aquilo ali para ganhar dinheiro e para tudo mais.
Isso.
E tem pais que influenciam também a criança, porque a criança é charmosa e linda, chamou atenção. Tem monetização, exatamente, e a criança vai gostar disso e os pais também.
Sim, dinheiro entrando na conta.
Eu parei aqui porque eu lembrei de um caso que tem uma amiga minha até, que agora veio à mente, a mãe é advogada e a criança não para de postar, e agora aqui que eu fiz um link, né? E ela aplaude toda hora a criança postando maquiagem da mãe. Aí começa...
E os pedófilos, eles estão escondidos atrás de emojis inocentes,
tá,
eles
têm
um código, eles trocam esses vídeos entre eles... Tá? O videozinho do seu filho, da sua filhinha dançando bonitinho ali, pode estar num desses grupos de
pessoas. Pode, aí o que acontece? Eles começam a entrar naquele perfil, né? Oferecer algumas coisas saudáveis que a criança tá. Geralmente os pais são assim, a vida tá difícil ganhar dinheiro.
Tá.
Você vai ganhar muito. Uau, eu vou ganhar muito, né? Então depende da fala da criança, eles usam para poder, do que a criança coloca, eles usam a favor deles.
Exato, exato.
Entendeu? Então é uma jogada de conversa que a criança cai, o adulto cai, entendeu? E aí o negócio viraliza e eles ganham em cima disso e é gravíssimo.
Hoje eu queria que você fizesse uma reflexão, Totó, porque é muito comum a gente ouvir que assim, nossa, as crianças estão tão evoluídas, as crianças estão tão maduras. Conectadas, maduras. Na minha época, eu era um bobo com tantos anos de idade. explica o prejuízo dessa adultização. Na questão da maturação afetiva, da maturação emocional dessa criança, que com 6 anos, 7 anos, ela tem a maturação de agora igual a quem... Há 50 anos atrás, assim.
Eu quero lembrar de algumas características que podem também levar à adultização, que é sobrecarregar a criança em tarefas de adulto, torná-la responsável por cuidar dos irmãos ou ajudar na finança da casa, impor uma cobrança excessiva sobre desempenho escolar e esportivo. A gente está falando de roupa, mas às vezes a criança é criança e ela não pode ser criança. Ela tem que ter uma responsabilidade, ela tem que olhar no irmão, ela tem que fazer natação, judô, inglês todo santo dia, ela tem que ser um adulto. No corpo
absurdo.
De criança,
Então, o que que isso ocorre, né? Em primeiro lugar, é que a gente já falou que a criança tem que ser criança. O que que acontece? Tudo isso leva a acreditar que ela tá no mundo no mesmo ritmo que os adultos, tá. Né? Primeiro, a criança vai deixar de amar e ser amada, que é gravíssimo, porque depois eu mato quem tá na minha frente. Eu brigo com o meu competidor profissional para poder ganhar um emprego. Entendeu? Aí as consequências vêm gravíssimas. Entendeu? Então, eu deixo de amar como eu deveria ser amada. Segunda coisa, eu não sinto quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sei, nem me conheço, porque o que, que é o período infantil? Aqui a criança vai se conhecendo. Se ela é afetiva, se ela não é afetiva, se ela é charmosa, se ela é dengosa, se ela é chorona, se ela não é chorona. Dengosa no bom sentido, não?
Exato,
de,
exato.
Né, assim, mas como ela é, ela vai aprendendo a lidar com ela e o adulto, tratando uma criança como criança, vai ensinando ela a ser melhor. Nesse caso, ela pula esse aprendizado. Tá. De criança, de sentir, de perceber, que aí hoje a gente fala, o que que acontece? Ah, toda criança tem autismo, que é ridículo, né? Porque assim, não é todo mundo, generaliza. Toda criança tem TDAH, toda criança tem problema. Nossa, mas quanto criança com problema hoje em dia,
pois
né?
É.
Aí vamos lá.
E não tem mais criança, então
não tem
só
mais
tem problema.
Só tem problema. Aí assim, por quê? Porque a criança deixou de ser criança. Ela não se conhece, ela não se percebe. Eu tive um caso que a mãe punha no berço celular para a criança ver, amarrava no berço. Então, assim, aí você fala, aí foi para consultar. Neurologista não conseguia diagnosticar. Eu falei, nossa, mas criança não teve estímulo nenhum, verdadeiro.
Exato.
De cheiro, de percepção, de amor,
exato,
de nada. Então, primeiro, tudo é largado em creche hoje em dia. Segundo, tudo é largado com alguém, né?
Ninguém.
E quanto é mais fácil você largar uma criança com o celular na mão do que ela ficar quietinha, né? Porque os estímulos de cores, tudo vai envolvendo a criança. Então é muito sério, mas sério, essa educação infantil. Aí os pais falam, imagina, anda comigo o dia inteiro com o celular na mão, né? Nossa, a gente
conversa,
sai pra jantar, sai jantar, conversa.
Sorriso.
Exatamente. Então, a criança deixou de perceber, você falou até alguma coisa muito séria. O sorriso, a expressão. Criança não tem mais expressão. Ela olha, ela fala, ela sorri. Então, as expressões da conversa estimula no cérebro um entendimento, que é uma linguagem, que ela vai sendo decodificada e associada com grandes aprendizados, para a criança ter um denominador comum, entendimento X. Agora, isso não tem. Vem pronto e ela não sabe quem ela é.
Exato.
Entendeu? Aí o que que acontece? Os crimes que estão acontecendo, as drogas que estão usando, a bebida. Aí outra coisa, bebida com a idade menor. Ah, só provar, só
não,
uma batidinha. Só...
Não.
E a gente sabe que hoje até brigadeiro, tô falando uma coisa ultrapassada, é com maconha.
Brisadeiro.
Brigadeiro de criança, de festinha de criança, tem maconha no meio. Entendeu? Aí quando você ouve isso da criança que viu, que falou, fulano falou, criança, 12, 13 anos.
Criança, gente.
Aí eu falo, senhor, aonde a gente vai chegar? Entendeu? Então, elas, por quê? Porque aí todo mundo fica alegre, todo mundo fica alterado. Então, a beleza de ficar alterado. Agora, pensa, alterado, tá alterado, fora do padrão. É uma mente fora do padrão. Ou seja, tô no celular, eu tô fora do padrão. Tô na bebida, eu tô fora do padrão. Quem sou eu? Nada. Aí quando a criança se percebe em algum momento, ela está em depressão profunda, claro, quem não sei nem reconhece.
Exato.
Então é seríssimo essa adultização, porque a criança não vivenciou o autoconhecimento.
A gente precisa entregar pro Evandro, que tá batendo na porta, mas eu queria que você fizesse uma reflexão.
Nem falamos ainda.
Uma reflexão em torno do que a Ju falou, quais são os limites aceitáveis no sentido de, às vezes o pai precisa de uma ajuda em casa, a mãe de dar uma arrumadinha,
sim,
organizar as coisas,
é saudável,
varrer
também,
ali um lugarzinho. Quais são os limites disso para o extra na questão de colocar papéis sociais?
Gente, isso pode ser até um outro assunto. Volta.
Isso, papéis sociais nossos, de adultos, nas crianças. Qual é o limite, então, da cooperação, da ajuda, do entendimento da organização familiar para uma adultização? E aí aqui, nesse caso, não é exploração de sexual, erotização. É um outro viés.
É um outro viés, exatamente. É uma organização da casa, depende da educação, depende de cada família. Mas o que a criança pode fazer? Almoçou, levou o prato para a cozinha, pode lavar o próprio prato. Levantou, arrumou a sua própria cama, isso. Não a cama de todo mundo.
São os bons modos.
São,
né,
os bons modos e a educação que a gente fala que tinha antigamente.
Tirar o prato
da licença,
mesa.
Pois não, pegar, levar, ajudar. Ó, tá indo passear, a mãe põe toda coisa, tudo no carro, ninguém carrega nada. A criança fica no celular. A criança ajuda a carregar a bolsinha dela.
Uhum.
Então, vai no supermercado, ajuda a carregar dois saquinhos.
Atos de gentileza.
Exato. Vai aprendendo a aprender ser gentil, ser educada.
Boa.
E saber, eu acabei de usar o copo, eu vou lá e lavo.
Uhum.
Então, esse limite é saudável. Entendeu? A ajudar, a se ajudar. Entendeu? Então, ali é excelente. Agora, sobrecarregar a criança é crime. Porque ela precisa ainda estar entendendo outras coisas e ela tem necessidade de sentar no chão e brincar com o brinquedo. Brinquedo de quebra-cabeça, etc.
Uhum.
Entendeu? Ela tem necessidade.
Ou às vezes pegar uma tampa de panela e fazer como um volante.
Exato,
gente.
Um volante.
Não é?
Um peão, roda.
Isso é brincar, gente.
É brincar.
Criança.
Até vou falar, só pra fechar. Você pega uma tampa pra rodar como peão ou um volante, né? Fingir que tá dirigindo o carro, andar pela. Esses dias eu dei uma caixa de papelão pra minha neta pra ela fingir brincar. E ela entrava na caixa de papelão, desenhou o carro na caixa de papelão.
Isso. Porque estimula imaginação.
E isso, o que acontece? Estimula a criança a pensar. E quando ela roda uma tampa, ela não só rodou a tampa, ela vê a roda, ela vê que a tampa caiu de lado.
Legal.
Aquilo vai formando um processo matemático, vamos falar assim, na cabeça. Nossa, então quando vai ficando devagar, ela vai caindo. É. Então, acelera. Por isso que peão cai quando
deixa
fica devagar.
Deixa os bebês brincar com os
tapoeiras. Exatamente. Deixa brincar. Criança ser criança.
Muito bom. E para denunciar qualquer tipo de violência, abuso sexual, gente, Disque 100, tá?
Saiu anônimo, inclusive.
Tem uma matéria fresquinha aqui, olha, de ontem, que mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil. Disque 100, vamos ajudar a acabar com a violência.
E essa denúncia pode ser feita de forma anônima, né?
Anônimo,
então,
não precisa falar nada.
Denuncie.
Posso falar só mais uma coisa?
Pode falar,
e que os pais conversem com as crianças, perguntem pra eles o que tá acontecendo, vão atrás, verifique celular, verifique o que estão fazendo. Porque mudança de comportamento, trancado no quarto, você não sabe o que está acontecendo.
É.
Entendeu? E a criança, muitas
Melhor
vezes...
Melhor aqui dentro que na rua. Oh, será?
Será? Hoje é será, né?
Será?
Porque tem o celular. Agora, por quê? Porque muitas vezes a criança está necessitando de conversar e ela não consegue.
Ah, mas meu filho não
sabe. E aí a lábia de quem está do outro lado da tela ganhou a criança, né?
É.
E aí começa o problema.
Totó, você sabe que você vai voltar, você não tem dúvida. Quero deixar registrada a participação do Oscar Souza, bom dia, da Heloísa Aparecida, do Agenor Castro, que a gente vai trazer amanhã os detalhes, inclusive ao vivo com a Agenor, a Maria José, a Ellen e o seu Henrique Santos, sempre carinhoso conosco também. Totó Maia, psicóloga, obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Muito obrigada.
Eu agradeço, um super dia para todo mundo.
Maravilha. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Continue conectado aqui na programação da Rádio Frei Galvão. Os trabalhos técnicos no Café com Entrevista do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz e a coordenação de Evandro Luiz Fialho.
A gente chega agora com o Evandro no Melhor da Manhã, em seguida tem o Cidade de Movimento com o Daniel Ramos e o jornalismo da Rádio Frei Galvão volta ao meio-dia com o Jornal das 12.
Muito obrigada pela companhia e até mais.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.